momento da política.
Oi, Angélica, boa tarde.
Boa tarde, Maiara, os ouvintes da CBN.
Tudo certinho, né?
Tudo certinho, tá gostando, Maiara?
Tá gostando,
tá aqui na... Esse é um meme interno aqui.
É, uma piada interna.
Uma piada interna, porque Maiara tá aqui com essa missão, mas tá arrasando muito. Se ela tá gostando, não sei, mas
ouvidos.
Tá arrasando muito.
Sensacional!
Olha, Maiara... Olha o Marquinho aí, dando aquela moralzinha, tá vendo?
É, exatamente. Angélica, começando aqui os trabalhos, né? Tem muito assunto pra gente.
Muito assunto.
Ontem teve início mais uma temporada da série Obras Inacabadas, realizada aí por Laerte Cerqueira. O primeiro episódio trouxe três situações de total descaso com a saúde da população aqui na Paraíba, né, Angélica?
Isso, uma área super sensível, né? Que é a questão da saúde. E aí, a gente lembra que essa série foi extremamente elogiada porque... fez esse raio-x, né, em obras que eram investigadas pelos órgãos de controle, mas não chegava numa solução. Então, havia muitas queixas em vários segmentos, saúde, educação, tinha até quadra esportiva. E depois da repercussão, aliás, com base na repercussão da temporada anterior, várias ouvintes, telespectadores, né, pessoas que acompanham o trabalho da Rede Paraíba, procuraram a equipe, nossa equipe, para dizer de outros equipamentos aqui no estado que também estavam com problemas. E aí, Laerte percorreu aí 11 cidades, fazendo essa visita a esses locais, né, cidades aqui do litoral ao sertão da Paraíba, fiscalizando, olhando de perto, né, e constatando o total descaso do poder público com o dinheiro público, né? E com a saúde, com a esperança das pessoas em ter acesso a um equipamento de qualidade, né? Que ofereça saúde. Então, ontem a série se debruçou em um hospital em Pedras de Fogo, que está em obras desde 2001.
Nossa.
Ou seja, imagine, mais de uma década, né? E virou um grande elefante branco e um elefante doente, por sinal, porque pelas imagens que foram exibidas na reportagem, já está em total processo de deteriorização, foi sucateado, foi depredado, né? Foram roubados vários equipamentos que estavam lá e tem alguns equipamentos que ainda estão lá, que não sei como ainda continuam lá, se deteriorando, né, com a força do tempo. E aí é algo lamentável, né? Porque a região de Pedras de Fogo atende, esse equipamento viria para suprir essa região aí do litoral sul da Paraíba, né? Para as pessoas não precisarem se deslocar aqui para a capital, e ficou no papel, né? Até hoje não há solução. E aí a reportagem também passa por um equipamento no Hospital de Esperança, esse visualmente parece que já está em fase final, mas também... a prefeitura vem adiando aí, porque diz que faltam alguns detalhes, enquanto isso a população carecendo disso, né? E é uma região também muito sofrida ali no Agreste da Paraíba. Quem precisa fazer um exame, fazer uma consulta mais especializada, precisa se deslocar para Campina Grande. Aí é algo cruel você pensar que qualquer coisa que você tem, um problema de saúde, qualquer algo que inclusive às vezes requer uma urgência, né? Um médico que venha mais rapidamente a esse socorro, você precisar se deslocar vários quilômetros para um grande centro, porque apesar de existir o equipamento já aparentemente pronto, a prefeitura não iniciou oficialmente, né, esse trabalho. E tem um outro equipamento, esse já é no Conde, já passou por três prefeituras, e aí tem um caso curioso de uma senhora, né, uma moradora, que Laerte consulta na reportagem, que ela diz isso. Ela tem uma lista completa, ó, de prefeitos, porque já passaram três prefeitas por essa obra, né? Começou com Tatiana, passou por Marcelo Sena, está agora em Carla Pimentel. Na gestão de Carla Pimentel, inclusive, foi feito um aditivo de R$500 mil para concluir a obra, e ela está lá também depredada, sucateada, né? Já levaram várias fiações e tudo ali, já depredaram. E há o embate, né? Porque a prefeitura alega que a empresa responsável pela obra deveria fazer a guarda patrimonial desse equipamento e a prefeitura, enquanto isso, a empresa acha que não, né? De toda forma, é uma cidade que tem guarda municipal, não custava colocar uma guarda patrimonial ali para manter aquele equipamento, pelo menos o que está adiantado, até porque é nosso dinheiro sendo jogado pelo ralo. A série segue esses dias, hoje provavelmente não será exibido porque o jornal está bem encolhido por conta do jogo da seleção brasileira, mas amanhã a série continua e aí Laerte vai percorrer outras cidades, né? De ontem foram essas três e é importante a gente acompanhar e ter esse material, né? Primeiro para fazer reflexões sobre o zelo que os gestores têm com o dinheiro público, né? Ano que vem é de eleição e também para cobrar os órgãos de controle, porque no caso do Conde, por exemplo, o Ministério Público fala que abriu um inquérito, está tentando fazer um acordo, mas ele deveria ter fiscalizado desde sempre, né? Sim. Desde o primeiro momento em que percebeu que haveria irregularidades no andamento dessas obras, assim como as outras que a gente comentou, né? De Esperança e no caso de Pedras de Fogo, que é o pior de todos, né? Mais de uma década está lá um equipamento enorme. Então, quem não teve a oportunidade de assistir, está disponível na Globoplay, é só procurar o JPB2 e aí, ou o Bom Dia Paraíba, que também foi exibido, e na edição de ontem, né? E no caso, Bom Dia na edição de hoje, lá tem acesso à série completa. E no blog Conversa Política, né, no jornaldaparaíba.com.br, tem uma versão em texto, para quem preferir. Também tem uma versão em texto para, sabe, ter mais informações, mais detalhes. É uma matéria muito rica, né, com Sim. recursos, com prazos que não foram cumpridos, com o trabalho do Ministério Público, com a resposta dos gestores a esses questionamentos da população, né, de por que, né, um equipamento tão importante ainda não saiu do papel.
Essa questão que você falou, Angélica, de além dos serviços não serem oferecidos para essas pessoas, também acaba mexendo com a autoestima da cidade, né, aquele prédio ali parado, muitas vezes totalmente pichado, né, você falou de um aí que até parece que está funcionando, mas não está, mas alguns deles está muito nítido, né, que está abandonado, né,
A gente, às vezes, percebe, inclusive, que a população meio que se resigna. Parece que se acostuma a ser maltratada, não aceitar. E aí é importante trazer luz a essas questões, porque a gente paga muito caro em impostos, né? Muito dinheiro a gente investe, esse dinheiro tem que ser revertido em serviço público, né? Para fazer sentido, inclusive, a gente pagar com gosto. Então, a população que é que mais é mais afetada pela falta desses serviços públicos, elas a sensação muitas vezes é que elas se resignam mesmo, né? Tanto que mantém esse ciclo vicioso, né? De reeleger políticos que estão sempre nesse circuito.
Que não dão continuidade,
E não dão continuidade, não tem zelo com a verba pública.
Pois é, infelizmente, Angélica. E a gente falou ontem de cortes, né, do governo Lula, há obras importantes aqui na Paraíba. Houve mais cortes, Angélica?
Houve mais cortes. Além do Arco Metropolitano de João Pessoa e do Hospital de Trauma, né, do Sertão, a gente comentou isso ontem, que o governo resolveu cancelar o repasse para continuação, né, para o andamento dessas obras. O governo federal também cancelou repasses para a construção, para a continuidade, né, que já está até numa segunda etapa mais avançada do canal Vertentes Litorânea. Então, o Ministério do Planejamento bloqueou, de certa forma, né, cancelou o envio de quase 31 milhões previstos para essa obra do canal Vertente Litorânea aqui na Paraíba, uma obra importantíssima de conforto hídrico para mais de 38 cidades, população, né, de mais de 38 cidades aqui da Paraíba. Isso pegou de surpresa, inclusive, o governo do estado, né, o secretário Deusdete Queiroga comentou que não havia informações sobre esses cortes. O coordenador da bancada, né, o deputado federal Damião Feliciano, diz que vai tentar uma audiência com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que foi a quem assinou a canetada, né, porque ela Sim. que faz esse manejo dos recursos, mas de antemão a gente já tem informação do Ministério da Integração Nacional. Eu entrei em contato com o órgão do governo federal, que é quem administra, né, a gestão dessas obras, no que é competência do governo federal. E eles explicaram que esse bloqueio foi necessário para a manutenção da Operação Carro-Pipa, e que é algo importante, é urgente, né? É um serviço essencial. A gente sabe que muitas cidades, a população não tem acesso à água potável e depende disso, mas é quase uma ironia, porque o canal Vertente Litorânea vem exatamente para dar autonomia, né? Para deixar que as pessoas não precisem mais tanto da Operação Carro-Pipa. E aí, o efeito emergencial acabou sendo esse, né? Bloqueou os 31 milhões para suprir, para manter esse circuito de dependência da população com a água. A justificativa deles é porque semana passada houve a informação de que o Exército ia suspender, né, a Operação Carro-Pipa aqui na Paraíba e em várias cidades que dependem dessa operação para abastecimento da água da população, alegando que não haveria esses repasses. O comando do Exército, né, informou isso. E aí, por conta dessa articulação de vários políticos, inclusive o senador veneziano mandou material dizendo que articulou, conversou por telefone com o ministro Valdez Góes para encontrar uma solução, e a solução foi essa, né? Tirar dinheiro da obra Vertente Litorânea para suprir a Operação Carro-Pipa. Agora, o Ministério, na nota, né, que foi enviada para a nossa equipe, ele disse que no governo Lula já foram alocados 50 milhões de reais para garantir a continuidade da obra Canal Adutor Vertente Litorânea e planeja liberar um adicional de 20 milhões nos próximos dias. E que esse investimento visa exatamente garantir o contínuo avanço desse projeto, que foi incluído, inclusive, como obra prioritária no novo PAC. O ministro Valdez Góes, quando esteve aqui na Paraíba em agosto, tinha prometido recursos de 100% para a execução, para a conclusão dessa obra. E aí pegou de surpresa exatamente por isso, né? Porque ele tinha prometido e agora cortando. Mas o argumento do Ministério, né, dessa assessoria do ministro Valdez Góes, é que será liberado sim um adicional de 20 milhões para dar continuidade. Provável que isso desacelere de alguma forma, mas pelo menos não vai contingenciar o ponto de parar, né, um equipamento que é tão importante. É um dos principais projetos, né, da gestão do governador João Azevedo atualmente, que vem de anos anteriores, é bom destacar, né? Vem de gestões anteriores, foi iniciado lá atrás. E a gente vai acompanhar agora, né, o andamento dessa obra e também a situação das obras que a gente comentou ontem, né? O Arco Metropolitano e também o Hospital de Trauma do Sertão, que vai ser instalado no Sertão da Paraíba. Por quê? Porque essas duas obras, esses recursos que foram contingenciados ontem, eles viriam através de emendas parlamentares. E o argumento do Ministério do Planejamento é que esse corte foi feito a pedido dos parlamentares, num modelo de readequação orçamentária necessária, aprovada pelo Congresso Nacional. A gente destacou isso ontem. Só que o Damião Feliciano disse que não, que os deputados e os senadores não participaram dessa decisão de onde cortar. E vai tentar uma reunião com a ministra Simone Tebet para tentar resolver esse problema. A gente tem a fala enviada pelo deputado Damião Feliciano sobre essa questão, né, de tentar resolver esse problema, porque são obras prioritárias também. A gente lembra que o Hospital de Trauma do Sertão vai tentar socorrer, né, melhorar o atendimento das pessoas que sofrem acidentes ali na região do Sertão da Paraíba, para não terem que se deslocar para Campina Grande. E o Arco Metropolitano, basta a gente circular aqui em Oitizeiro, a gente sabe que é um caos, né? Todo fim de tarde, que precisa sair de João Pessoa em direção a Campina, Santa Rita, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, é aquela pandemônio, né? Uma loucura. Então, é uma obra fundamental também. Vamos ouvir
a palavra. Em relação a esse remanejamento de recursos da Paraíba e o governo central, eu fui pego de surpresa. Entretanto, nós vamos ter que esclarecer determinados pontos. E nesse instante, né, eu estou marcando uma audiência com a ministra Simone Tebet e com os assessores do Ministério do Planejamento, para que a gente possa, né, chegar a um denominador comum. A Paraíba não pode perder recursos. Pode até ter remanejamento, mas perda de recurso não. E é exatamente o que nós vamos fazer junto ao governo central e ao governo Lula, para que a Paraíba seja contemplada, a nossa bancada, está unida, está forte e está trabalhando muito pelo nosso Estado. Vocês podem ficar tranquilos, vocês podem ficar cientes de que a nossa participação é intensa em defesa da necessidade dos paraibanos.
Tá aí, vou destacar que Damião Feliciano, assim como o governador João Azevedo, é aliado do governo Lula, né? Sempre foi defensor da eleição de Lula. E aí agora estão levando essa rasteira, de certa forma, né? A Paraíba já foi bem desprestigiada na montagem de ministérios, houve esse questionamento, e agora com esses cortes que fazem uma diferença para um Estado tão pobre, né? A gente vai acompanhando tudo isso.
Tá bom, Angélica. A gente volta daqui a pouco com o Momento da Política, 3h48, intervalo. Vamos seguindo aqui a nossa conversa com a Angélica Nunes, porque, Angélica, falando em obras, o governo do Estado desapropriou áreas para a construção do complexo rodoviário de acesso ao Porto de Cabedelo, que inclui uma ponte ligando Cabedelo à Lucena. Essa tem mais chances aí de sair do papel, Angélica?
Tem cara que sim, porque o governador João Azevedo anunciou recentemente, né, que pretende fazer essa ponte. É uma solução para melhorar a mobilidade do que sai do Porto de Cabedelo e do que chega no Porto de Cabedelo, para quem entra e sai dali não precisar atravessar de uma pessoa inteira, oitizeiro, para poder pegar a 101, por exemplo. Então, essa ponte vai atravessar, né, o rio, sair de Cabedelo, atravessar para Lucena, chegar até Santa Rita. E ela tem mais chances porque, segundo o próprio governador, vai ser feita com recursos próprios, né? Na ordem de 350 milhões. E aí, para efeito prático, o que o governador fez hoje, né? Ele publicou no Diário Oficial do Estado um decreto declarando de utilidade pública algumas áreas, tanto no entorno da BR-230 quanto na foz do rio, do outro lado, né, do Rio Paraíba, terrenos, né, vários terrenos, para desapropriação, seja ela amigável ou judicial. Isso quer dizer o quê? Eles vão lá, no local em que eles pretendem construir a ponte, quem estiver morando lá, tiver residência, tiver algum terreno, se tiver a propriedade, o título, eles vão tentar uma negociação amigável ou judicial e pagar essa pessoa, né? Pagar pelo terreno, porque vão construir a ponte. Quem não tiver o título, provavelmente sai fora e pronto, né? Mas a questão é essa, a ideia é a construção de um complexo rodoviário de acesso ao Porto de Cabedelo, e aí inclui a ponte, né? Não só o complexo inclui essa ponte e outras necessidades de intervenções, né, para poder facilitar esse fluxo ali do Porto de Cabedelo até chegar a Santa Rita, BR-101, que aí vai facilitar e muito, né, o envio de materiais para o interior da Paraíba, até mesmo para Pernambuco e para o Rio Grande do Norte. O governador disse que a licitação deve sair em dezembro, e aí essa promessa está mantida. Ainda há pouco eu conversei com a assessoria do DR, né, o Departamento de Estradas e Rodagens, para entender sobre essa obra. Ela me explicou que ela será construída ali logo após o condomínio Alamoana. A gente tem a Mata do Amém, tem alguns condomínios, um deles é o Alamoana. Logo após a Alamoana, tem um terreno baldio antes da entrada da Praia do Jacaré. Então, é por ali que será construída a ponte, pelo menos no projeto que está sendo desenhado, ainda não está pronto, se viabiliza por ali, né? E essa desapropriação acontece nessas áreas. Então, a gente vai acompanhar tudo isso.
Se vai sair do papel mesmo.
Se vai sair do papel mesmo. O dinheiro, o governador diz que tem, sim, e já facilita bastante.
Já deu data, né? Aí...
Já deu data, não depende do governo federal. E é um equipamento importante, que há muitos anos se fala nisso. A gente lembra que no passado, acho que na época do governador Cássio Cunha Lima, ele falava de uma ponte ali para substituir a balsa, né, de Cabedelo. Havia um problema por conta da altura dessa ponte para passagem dos navios, e agora que o calado do porto aumentou, os navios também aumentaram a sua dimensão, então seria algo inviável, e o governador agora, o engenheiro, né, com sua equipe, encontrou essa solução, que a gente também vai acompanhar para ver se sai do papel, né? A licitação está prometida para dezembro, o dinheiro ele diz que tem, e a gente está de olho.
Tá certo, Angélica. E na Câmara Municipal aqui de João Pessoa, teve definição da tramitação da lei orçamentária anual para o próximo ano, não é isso?
Isso, é uma peça importantíssima, né? Porque é a lei que estabelece como será utilizado o orçamento de João Pessoa para 2024. É o último ano do primeiro mandato, né, do prefeito Cícero Lucena. Se for reeleito, vai para mais 4 anos, mas se não, é o último ano do atual mandato dele. E aí hoje foi definido o que já se esperava, a gente já tinha até antecipado isso aqui. O vereador Damásio Franca será o relator da LOA 2024. E isso tudo foi definido na comissão, né, de orçamento, do qual ele é presidente. E aí hoje na sessão ele inclusive antecipou já o calendário de trabalho, né, até a votação dessa LOA. Então, no dia 5 de dezembro, será realizada uma audiência pública para discutir o orçamento. É um momento importante porque as entidades, a população, vários segmentos participam geralmente para dar
a
sua contribuição.
É importante que a população participe, né,
Angélica? É importante que participe porque quem não participar perde a chance de manifestar, né, o que julga ser mais importante para direcionamento do orçamento, que é enxuto, não deixa de ser, né? Então, no dia 12 de dezembro, será o prazo final para a entrega das emendas parlamentares e as modificações que, eventualmente, o prefeito resolva fazer com base no que foi debatido na audiência pública. Damásio Franca antecipou que cada parlamentar tem direito a 10 emendas, será em torno de R$800 mil para cada um, e faz uma diferença muito grande também para um vereador que vai tentar a reeleição. Então, é um dinheiro importante que vem como emenda impositiva. Então, é um dinheiro que é obrigatoriamente o prefeito tem que executar. Então, é um momento também de muita tensão, né? Porque o vereador acaba priorizando sua base eleitoral, e aí um eventual bairro que não tem um vereador que seja um representante pode ficar negligenciado. Então, também por isso a participação da população nesse primeiro processo de audiência pública, e de lá cobrar do vereador que apoie, ajude alguma questão, né, algum serviço, uma obra que seja necessária na região em que você mora. Aí no dia 15 de dezembro tem a entrega do parecer do relator, dia 18 deve ser apreciado dentro da comissão, e dia 19 a votação da peça orçamentária em plenário, que é a clássica estou de férias, né? Depois que os vereadores votam a LOA, partem para o recesso parlamentar, então é provável que a partir de 19 de dezembro eles estejam de férias. Essa resolução foi aprovada hoje, como eu disse, e a partir de agora a gente acompanha a tramitação, né? Que esse primeiro momento agora é de leitura, de debate, e a audiência formal no dia 5 de dezembro.
E aí, Angélica, lá da Câmara também teve uma movimentação partidária, porque a primeira-dama aqui de João Pessoa vai comandar um partido, é isso?
É isso mesmo. Desde agosto está circulando essa informação de que o prefeito Cícero Lucena estava se abastecendo de partidos para ampliar o seu arco de aliança. De fato, aconteceu um movimento desse recentemente, né, quando o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, passou a assumir o Avante. Ele é um aliado irrestrito, né, de Cícero Lucena. Basta lembrar que o seu vice, Messinho, filho de Cícero, virou deputado federal, mas foi vice-prefeito em Cabedelo. E aí uma outra legenda que também está nesse pacote de articulação seria o PDT. Só que desde então, o atual presidente, quem tem conduzido os trabalhos do PDT da Paraíba, o advogado Marcos Ribeiro, tem negado, né, que essa articulação exista e que isso vai acontecer. O comando deve ser alterado no final de outubro, ou seja, ele falava que haveria uma renovação, né, que ele continuaria presidente. A gente conversou recentemente também com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Ele também falou que não haveria essa movimentação, né? Mas hoje o vereador Júnior Leandro falou que a primeira-dama, Laura Emília Lucena, deve sim assumir o comando do PDT da Paraíba a partir de novembro. Ele continua no diretório da capital, né, conduzindo o PDT de João Pessoa, e Laura Emília, o PDT da Paraíba. Vamos ouvi-lo. Dá tempo, Marquinhos?
O que eu tenho para dizer hoje é que o PDT tem uma nominata de candidatos a vereador, que tem ex-vereadores, suplentes de vereadores, e a gente vai fazer a maior bancada de vereadores nas eleições do próximo ano. E aí, que não é novidade para ninguém, nesse mês, finda o prazo da provisória, da direção provisória estadual. A municipal minha vai até o mês de novembro, mas a nacional já vai renovar até as eleições do próximo ano. Então, estará mantido o vereador Júnior Leandro à frente do PDT municipal, tocando as eleições do próximo ano. E o diretório estadual provavelmente estará vindo aí a primeira-dama, Laura Emília Lucena. Foi um combinado lá na nacional de que esperaria o findar o prazo da provisória, que tem o doutor Marcos Ribeiro à frente do partido. A nível estadual, o doutor Marcos é um companheiro de luta que está à frente da Comissão de Ética Nacional do PDT. Cuida.
4:07, abrindo agora a segunda hora da nossa programação. Vou registrar aqui a participação dos nossos ouvintes. Tem Valdemar Santana, que ele colocou: abraço a todos que fazem o CBN Cotidiano. Maiara, um abraço para você também, Valdemar. Agradecendo aqui a sua audiência, a sua participação, sempre com a gente, todas as tardes. Tem também um baiano de Tibiri. Boa tarde, Maiara. Manda um alô aqui para Tibiri. Todo mundo ligado aqui. Um abraço, pessoal. Um abraço para todo mundo de Tibiri. Obrigada também pela audiência. Tem também o Roger de Mandacaru. Quero dar uma boa tarde a todos que fazem parte da bancada da CBN. Muito obrigada, viu, Roger, pela sua participação. Por estar sempre aqui com a gente também, todas as tardes, mandando a sua mensagem. Sua participação é super importante para a gente. Vou, inclusive, reforçar aqui o nosso WhatsApp, que é o 981324088, para quem quiser também enviar sua opinião, sua participação. Ela é sempre super bem-vinda por aqui. Angélica Nunes segue aqui bem sentadinha.
Deixa eu fazer também um comentário de um ouvinte.
Faça. Por favor.
Que eu tava falando das obras inacabadas em Pedras de Fogo, e eu bem efusiva falando de 2001, que desde 2001 a obra, 10 anos, aí Felipe Nunes, nosso colega aqui da Sim. CBN, duas décadas.
Desesperado.
Olha, jornalista fazendo conta, não dá muito certo.
Dá não, eu não sei fazer de jeito nenhum, Angélica.
São duas décadas, gente, imagina, duas décadas e virou um elefante abandonado lá, né?
Ou seja, pior ainda, né?
Pior ainda.
É. Ô, Angélica, a gente vinha falando sobre a primeira-dama, né? Que vai comandar um partido por aqui, é isso?
Isso. E aí o advogado Marcos Ribeiro, que atualmente conduz o PDT, mandou uma nota, inclusive, para Felipe Nunes, né? Sobre essa declaração de Júnior Leandro hoje na Câmara Municipal de que a primeira-dama vai aí assumir o PDT a partir de novembro. E aí ele questionou, né, que Júnior Leandro tem a mesma percepção opinativa, é um texto até formal. Diz que questionou que Júnior Leandro também esteja naturalmente preocupado com o crescimento da legenda. Segundo ele, o partido está indo bem, está sendo organizado e pessoas em toda a Paraíba têm percebido a seriedade, serenidade e empenho nessa construção. E disse que Laura Emília é bem-vinda para entrar na legenda, mas não está querendo muito que ela seja presidente.
Sim.
E aí a gente vai acompanhar porque, de fato, corrobora com a teoria que foi dita, inclusive, aqui na CBN pelo deputado estadual Jorge Moraes, né, de que Cícero está, sim, se abastecendo de partidos. Há uma áurea de que o PSB pode lançar uma candidatura própria, né, o governador tendo que abandonar o barco, aí o apoio à aliança com Cícero Lucena. E aí Cícero, de certa forma, tem cuidado disso, né? Caso aconteça, ele ter mais partidos na sua base aliada, e aí o PDT será um deles, né? Júnior Leandro está aí firme e forte. E tem um parêntese curioso nisso tudo, que pouco é dito, né? Júnior Leandro é irmão do presidente estadual do PT, né? Jackson Macedo.
Ah, é?
Então, é estranho, né? Em casa, o debate político, Jackson Macedo dizendo que PT quer candidatura própria, tá aí, né? Teve eleição. Ao mesmo tempo, o Júnior Leandro fazendo essa articulação política para trazer a primeira-dama para o seu partido. Deve ser curioso o almoço de domingo na casa deles.
Sim, é verdade, Angélica. Só abrindo um parêntese aqui também, o Wagner, nosso ouvinte, colocou aqui, mandei mensagem também, que eu li agora há pouco as mensagens dos nossos ouvintes. Ficou faltando a sua, agora não falta mais, viu, Wagner? Obrigada aí pela sua participação, pela sua audiência também. E, Angélica, aqui no estúdio, né, hoje pela manhã, a secretária Pauliana Dutra revelou movimentações partidárias aí para as eleições aqui em João Pessoa, não foi?
Exatamente, a gente estava falando agora do PSB, o governador se mantém firme, né, toda vez que é provocado, questionado sobre esse possível rompimento com Cícero para 2024, ele é intransigente, dizendo que a aliança está mantida, mas o fato é que internamente, dentro do PSB, há sim um desejo de candidatura própria, há filiados à legenda que defendem que o PSB tem que ter um nome, sim, na disputa na capital. E tem uma lógica, né? Porque o partido da dimensão do PSB que tem um governador se apequena, né? No momento em que não constrói uma candidatura aqui na capital. Então, há esse debate que acontece e hoje a secretária, né, de Desenvolvimento Humano, Paulina Dutra, veio aqui prestar contas, né, do trabalho que ela desempenha na pasta, mas, claro, não escapou, né, das perguntas políticas. E aí disse sim que, primeiro, ela questionou, né, que a ausência de projetos sociais mais concretos na gestão do prefeito Cícero Lucena, disse que sente falta disso, admitiu que há conversas internamente no PSB, porque eles têm essa liberdade de debater essa questão, né, de ter uma candidatura própria. Vamos ouvir a fala de Poliana.
Particularmente eu falando, eu não tenho tido tempo para me preocupar tanto em alternativas de nomes. O PSB está aberto, o governador já direcionou toda a sua força política para uma parceria com o prefeito Cícero. No entanto, o PSB continua fazendo essa discussão interna no partido, porque é no âmbito do partido que os filiados têm esse acesso de forma democrática a fazer essas discussões de acordo com a rotina do dia a dia. Sinto muita falta desses temas, desses projetos, de discutir indicadores sociais, de discutir a buscativa, essa população que não tem sequer documentação civil para você estar junto desse tão falado desenvolvimento, a prosperidade desse crescimento econômico precisa ser compartilhada com os mais pobres. Sinto falta de um projeto social, como fala Celso Furtado, que é lá de Pombal, subjacente, que envolva todas as pessoas. Sinto falta de uma discussão de um projeto maior. Nesse momento, acho que o governo tem essa tendência a ficar com o prefeito Cícero, mas nós que fazemos o campo progressista precisamos colocar para o prefeito Cícero quais são as necessidades de fato e de direito da vida real das pessoas que nesse momento clamam por socorro e por acesso aos direitos.
Tá aí, Poliana, que inclusive em um certo momento foi cotada, né, como possibilidade a disputa à prefeitura aqui de João Pessoa, assim como Tibério, tem outros nomes no partido. E, claro, a gente vai acompanhar, porque essa construção a gente percebe que está acontecendo nos bastidores e essa pressão vai acontecer, né, para que o governador João Azevedo talvez ceda isso, mas ele, pelo menos a preço de hoje, está prego batido, já falou isso. Sim. Verbalizando, inclusive, prego batido, né, ele está com Cícero para 2024, mas as ventanias acontecem,
tudo pode acontecer, né?
Tudo pode acontecer. Aí a gente vai acompanhando.
Sim.
Agora eu tô indo nessa.
Tá indo nessa,
Angélica? Tô indo nessa.
Tava tão bom você por aqui.
Tem mais fofoca da política?
Tem mais fofoca, tem mais moído?
Rapaz, teve uma que saiu ainda há pouco, né? O indiciamento do paraibano Técio Arnaud na CPI dos atos golpistas. É um novo momento, né, nesse processo de investigação para tentar encontrar responsáveis, né, pelas depredações. Sim. Que aconteceram no 8 de janeiro em Brasília. Né? A gente lembra daquela cena lamentável de quebradeira e de desrespeito às instituições democráticas do nosso país. E na lista tem vários generais, né? São 61 nomes. Nossa. E aí, Técio Arnaud, que foi assessor de Bolsonaro, cuidava, inclusive é apontado, né, como um dos propagadores de fake news na época da gestão, né, do então presidente, está aí na lista, provavelmente considerado como um dos arregimentadores, né, das pessoas envolvidas naqueles atos. E a gente acompanha também esse caso porque tem vários paraibanos que foram presos, estão aguardando julgamento, né? Temos o caso da ex-primeira-dama Pamela Bório também, que é alvo de investigação. Ainda não foi, né? Não ofereceram denúncia contra ela, mas há todo um acompanhamento disso. Os outros que tinham sido indiciados juntos, né, numa ação movida pelo PSOL, já estão livres, né? Cabo Gilberto, Valber Virgulino e Nilvan Ferreira, mas Pamela continua ainda as investigações para compreender, né, o nível de participação dela, o quanto ela contribuiu ou teve relação com os atos golpistas. Então, a gente tem tido esse olhar mais atento em relação aos paraibanos, né, que eventualmente. Sim. Participaram disso.
Tá bom, Angélica, obrigada. Até amanhã.
Até amanhã.